eu não sei se houve algum pedido para o Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Sr. Presidente, há pouco o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pediu uma interrupção dos trabalhos relativamente à proposta de lei 283/10 e eu penso que o Partido Socialista quererá começar esta discussão dando uma explicação relativamente ao mesmo. Isso para mim é muito importante para saber até se apresenta propostas ou não ou se e o meu sentido de voto nestas matérias, Sr. Presidente. E, portanto, eu gostava de perceber o que é que o Partido Socialista vai fazer, nomeadamente quanto à inconstitucionalidade desta proposta de lei para a ausência de um processo prévio de negociação coletiva.
Muito bem. Senhor deputado Isabel Coutinho.
Obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, o Partido Socialista esteve a analisar a questão da inconstitucionalidade. Entendemos que não, o documento todo não é inconstitucional. Há duas questões que, efetivamente, estivemos a analisar e que gostaríamos de apresentar, se assim o entendesse. Eu apresentar aqui a nossa proposta em relação à análise do documento. E assim gostaríamos de informar que, em relação ao artigo 3, seria retirada a linha B, bem como o artigo 4 na sua íntegra.
Obrigado, senhora deputada. Portanto, o Grupo Parlamentar do PS retira do diploma que discutiremos e votaremos na especialidade a linha B, se bem percebi, a linha B do artigo 3º e o artigo 4º. Sendo assim, vamos, senhor deputado Pedro Mota Soares.
Senhor Presidente, sendo assim, eu penso que este diploma poderá ser discutido, Senhor Presidente. Eu disse no início dos trabalhos que o CDS tinha escolhido não apresentar alterações a este diploma porque achava que o diploma era inconstitucional e a inconstitucionalidade afetava a totalidade do diploma. Com a retirada deste artigo, Senhor Presidente, eu gostava de pedir, através de Vossas Excelências, aos parlamentares, da possibilidade de se entrarem agora propostas de alteração, porque, de facto, nós estamos a discutir isto com um cenário completamente distinto. E o CDS ainda tem algumas propostas de alteração contra estas matérias. Serão 20? São 24 propostas de alteração, Sr. Presidente. Eu sei que havia um prazo, nós fizemos estas propostas até ao prazo, que era passado a sexta-feira, mas passa a inconstitucionalidade do diploma. Obviamente, o CDS não ia participar na discussão de um diploma que nos parecia inconstitucional. Retirada esta inconstitucionalidade, eu gostava de perguntar à Comissão se ainda é possível, nesta circunstância e com esta explicação, apresentar propostas de alteração.
Eu creio que essa proposta poderá ser aprovada, caso seja consensual. E, portanto, eu pergunto se algum grupo parlamentar se opõe a que o CDS possa ainda apresentar um conjunto de 24 propostas de alteração na
Pois é,
especialidade
mas eu estou
a esta proposta de lei número 283/10. Não há objeção de nenhum grupo parlamentar, pelo que está consensualmente estabelecido que essas propostas podem ser apresentadas. Senhor deputado Jorge Machado.
Temos que interromper os trabalhos para a respectiva distribuição das propostas do CDS-PP.
Bom, então eu vou estabelecer a seguinte, vou fazer a seguinte proposta. Eu creio que poderei, no início da tarde, às 15 horas, junto do Presidente da Assembleia da República, expor que estamos na fase final dos trabalhos e, portanto, ninguém levará a mal que eu esteja 5 minutos apenas na reunião da Conferência de Presidentes. Ou 10 minutos, entender que isso é imprescindível. E, portanto, creio que poderemos agora fazer a distribuição das propostas do CDS e apontar para as 15 horas e 10 minutos o recomeço dos trabalhos da Comissão. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, eu não quero sinceramente dar esse desmancha prazer, Sr. Presidente, mas eu, quando no início da reunião perguntei a que horas é que começaria à tarde, era exatamente para saber se podia ir a uma outra reunião. É que vem cá a Sra. Ministra da Educação às 3 da tarde. E creio que se eu fazer essa intervenção. E, portanto, eu calculo que a intervenção do CDS seja por volta, se não houver atrasos. A Comissão de Educação, nesse sentido, costuma ser muito precisa quanto ao cumprimento dos prazos. Eu penso que tem de fazer uma intervenção por volta das 3h10, 3h15 na Comissão de Educação, que é uma coisa que demorará 10 minutos. Então, Sr. Presidente, se for 3h10 com aquele quarto de hora académico que se costuma falar em Coimbra, não tenho problema nenhum, Sr. Presidente. Se não, pedia que fosse às 3h20, porque eu penso às 3h20 já estarei completamente despachado, Sr. Presidente, são mais 10 minutos.
A não ser que queiram, mais uma vez, modificar a ordem de trabalhos e começarmos, por exemplo, com o diploma de técnicos oficiais de contas. Então, às 15h20, retomaremos os trabalhos da forma. Então, às 15h20, retomamos os trabalhos. Reunião. Posso começar a nossa reunião? Vamos debater e votar na especialidade a proposta de lei número 283/10. Artigo 1º, existe uma proposta de aditamento do inciso promoção no número 1 apresentada pelo grupo parlamentar do PS. Se não há inscrições, submeto à votação. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS. Abstenção das restantes bancadas. Ponho agora à votação o artigo 1º na sua redação final. Votos contra. Abstenções. Portanto, a mesma votação. Aprovado com votos favoráveis do PS e abstenção das restantes bancadas. O artigo 2º não tem propostas de alteração. Submeto, portanto, à votação. Votos contra. Abstenções. A mesma votação do artigo 1º. Artigo 3º. Existem duas propostas de substituição e uma de eliminação apresentadas pelo grupo parlamentar do PS. Submeto à votação. Votos contra. Abstenções. Portanto, aprovadas com a mesma votação. Artigo 3º no seu conjunto. Votos contra. Abstenções. Passamos ao artigo 4º, em relação ao qual existe.
Exatamente. Do Partido Socialista, mas eu não ouvi por escrito. Mas, portanto,
só para... Exatamente. Eu deveria ter, de facto, alinhado. Quando falei na proposta de eliminação, estava a falar na eliminação da linha B do número 1.
Desculpa, agora. Mas é para deixar claro a todos.
Muito bem. Muito bem. Em relação ao número 4, existe uma proposta de eliminação do artigo apresentada também pelo grupo parlamentar do PS. Votos favoráveis à proposta de eliminação do artigo 4º. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD. Abstenção do PCP e do CDS. Portanto, o artigo 4º está eliminado. Artigo 5º, que passará a 4º. Artigo 5º, existe uma proposta de substituição do PS e duas propostas de eliminação do CDS-PP. Ponho à votação primeira a proposta de substituição apresentada pelo PS. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. E agora as propostas de eliminação apresentadas pelo CDS. Votos favoráveis.
Sr. Presidente, eu salvo melhor a opinião. Eu penso que esta proposta está prejudicada com a aprovação da anterior do PS, Sr. Presidente. São as mesmas linhas, F e I.
E aí? Tem razão. Muito bem. Portanto, ponho então à votação o artigo 5º no seu conjunto. Votos contra. Abstenções. Fiquei com dúvidas sobre a votação do CDS em relação ao artigo 5º. Abstenção. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Artigo 6º. Existe uma proposta de substituição apresentada pelo PSD. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PSD e do CDS, abstenção do PCP. Foi votos contra do PS. Artigo 6º. Na sua votação final. Votos contra. Artigo 6º. Abstenções. Portanto, votos contra do CDS e do PSD. Abstenção do PCP. Votos favoráveis do PS. Artigo 6º aprovado. Artigo 7º. Proposta de substituição e de eliminação apresentada pelo PSD. E há também uma proposta de aditamento apresentada pelo CDS. Coloco à votação, em primeiro lugar, a proposta de substituição e a proposta de eliminação apresentadas pelo PSD. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PSD e do CDS. Abstenção do PCP. Votos contra do PS. Se seguidamente a proposta de aditamento de um inciso apresentada na epígrafe do artigo apresentada pelo CDS-PP. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, foi rejeitada. Votos favoráveis do CDS e do PSD, abstenção do PCP. Artigo 7º à votação. Votos contra? Abstenções? Votos favoráveis do PS? Abstenção do CDS e do PCP, contra do PSD. Contra do PSD e do CDS, abstenção do PCP. Artigo 8º, existe uma proposta de aditamento apresentada pelo PSD. Vou submeter à votação esta proposta de aditamento. Sr. Deputado Isabel Coutinho.
Sr. Presidente, gostaria só de propor ou de sugerir portanto, ao grupo parlamentar do PSD que, em vez da sua visão, de uma visão, meramente uma questão de texto, se concordarem, votaremos a favor desta alteração do artigo 8º.
Artigo número 1.
Ponto 1. Em vez da sua visão, de uma visão, é uma questão meramente de texto. Ponto 1, sim.
Sim.
Pronto.
Todo português, sim, senhor. Atuais, peço desculpa.
Só uma nota e uma referência. Estar na proposta do CDS-PP é referido constituem referências indispensáveis. Nós propomos constituem referências indispensáveis e nós aprovaremos esta proposta de alteração. É uma questão de português apenas. Obrigado.
Muito bem. Portanto, constituem referências indispensáveis. É uma questão plural. Vamos então colocar à votação esta proposta de substituição do CDS-PP. Votos a favor. Abstenções. Portanto, aprovada com os votos a favor do CDS, do PSD e do PS e a abstenção do PCP. Artigo 12º, na sua redação já final, com esta correção. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Pergunto se posso colocar à votação os artigos 13º e 14º, uma vez que estão, não têm propostas de alteração. Silêncio significa acordo tácito, pelo que coloco à votação os artigos 13º e 14º, votos contra, abstenções, portanto aprovados ambos os artigos com votos favoráveis do PS e abstenção das restantes bancadas. O artigo 15º tem uma proposta de alteração de eliminação de um inciso apresentada pelo PSD. Vou colocar esta proposta de eliminação à votação. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PSD. Abstenção do PCP e do CDS. Votos contra do PS. Artigo 15º, na sua redação final. Votos contra. Abstenções. Contra do PCP. Abstenção do CDS e do PCP. Não, conta do PSD, abstenção do CDS e do PCP, votos favoráveis do PS. Artigo 16º, existem várias propostas, quer do PS, quer do CDS-PP. Vou colocar à votação as propostas de substituição, de eliminação e de aditamento apresentadas pelo PS. Votos a favor. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, perguntar ao Partido Socialista apenas se pode considerar-se ser bonito ou não a possibilidade de incluir uma nova linha para as questões da formação no que diz respeito às obrigações gerais do empregador, promover a formação nos termos do artigo 21º, que é a redação que nós propomos, que não consta. E depois dar de nota também, Sr. Presidente, que relativamente ao artigo, ao número 5 deste artigo 16, diz-se que sempre que seja necessário aceder a zonas de risco elevado, o empregador deve permitir o acesso apenas a trabalhador com aptidão e formação adequada. Este termo, formação adequada, na nossa opinião, é um bocado vago, suscita algumas dúvidas relativamente a essa redação. E relativamente a este artigo, gostaríamos também de confrontar porque é que o Partido Socialista passa de uma contornação muito grave para uma contornação grave e, portanto, quando a entidade patronal não cumpre com estas suas obrigações.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Coutinho.
Eu gostaria que o Sr. Deputado Jorge Machado repetisse a primeira informação que solicitou acerca da formação, que eu não consegui perceber.
Sr. Presidente, a sugestão é a proposta de uma nova alínea nas obrigações da entidade patronal, uma nova alínea no sentido de promover, pode ser, não tenho nenhuma redação específica, mas é incluir uma alínea para a obrigação da formação nos termos do artigo 21º. Não consta aqui como obrigação, eu sei que isto não é um enunciado taxativo, não é, mas para não ficar aqui sem esta componente da formação, nesta linkagem, nesta linkagem que aqui está, propunha uma nova redação. Depois, as questões da formação, quanto às questões da contornação, peço desculpa, mas foi um lapso meu, a proposta é de CDS, a proposta é de CDS e não de PS. De resto, é tudo.
Sr. Deputado Isabel Coutinho.
Apenas para dizer que pedi a suspensão desta questão particular da formação, depois poder analisar melhor e responder. A partir de não ver
então,
problema,
vamos adiar, talvez seja mais prático, adiar o artigo 16º todo, para já. Artigo 17º, existem propostas de eliminação apresentadas pelo PS e propostas de substituição apresentadas pelo CDS-PP. Coloco à votação a proposta de eliminação apresentada pelo PS. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Agora, a proposta do CDS-PP. Sr. Deputado Isabel Coutinho, pediu a palavra? Não. Proposta de substituição apresentada pelo CDS-PP. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do CDS, abstenção do PSD, votos contra do PS e do PC. Agora o artigo 17, no seu conjunto. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Passamos ao artigo 18º, em que existe uma proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Vou submeter à votação. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS e do PCP. Abstenção do CDS e do PSD. Abstenção também do PCP. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Vamos passar agora à votação do artigo 18º. Votos contra, abstenções, portanto, aprovado com a mesma votação da anterior. Artigo 19º, existe uma proposta de substituição do corpo do artigo e proposta de eliminação do número 6 apresentada pelo CDS. PP, vou colocar a votação. Votos a favor. Proposta do CDS. Abstenções, portanto, votos favoráveis do PSD e do CDS. Abstenção de votos contra do PS e do PC. Passamos à votação do artigo 19, votos contra, abstenções, portanto, votos contra do CDS, abstenção do PCP e do PSD, votos favoráveis do PS. Artigo 20. Existe uma proposta de eliminação do inciso em regime de trabalho temporário, no número 6 do artigo, apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos a favor, abstenções, portanto, eu presumo que o CDS-PP se absteve, abstenção. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Submeto agora à votação o artigo 20º. Votos a favor, abstenções, portanto, a mesma, aprovado com a mesma votação da proposta anterior. Artigo 21º. Existe uma proposta de eliminação apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. E, tal como também, uma proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Em relação à proposta de eliminação apresentada pelo PSD, votos a favor, abstenções.
Podia só um esclarecimento relativamente a este artigo, é que, quer no número 1, quer no número 3, mais uma vez se atira as questões da formação para designações como formação adequada ou em número suficiente, sem alguma concretização relativamente a esta matéria, e portanto deixando no vazio qual é a formação adequada ou qual é o número suficiente de horas para essa mesma formação. Nesse sentido, iremos votar contra, Sr. Presidente, este artigo.
Muito bem. Vamos, de qualquer forma, votar em primeiro lugar a proposta de eliminação apresentada pelo PSD. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PSD, abstenção do CDS e do PCP, votos contra do PS. Agora, a proposta apresentada pelo CDS-PP. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PSD e do CDS, votos contra do PS e do PCP. Artigo 21º, redação final, votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do CDS, votos contra do PCP e do PSD. Passamos ao artigo 22º, existem propostas também do Grupo Parlamentar do PS e do Grupo Parlamentar do CDS. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, eu peço, relativamente a este artigo, gostaria de confrontar o Partido Socialista com uma proposta no sentido no número 4. Quando se diz, salvo disposição em contrária prevista no instrumento de regulamentação coletiva aplicável, os representantes dos trabalhadores não podem exceder. Isto é, o número 4 deste artigo estabelece o limite máximo dos representantes dos trabalhadores nestas comissões para as questões da higiene e segurança de trabalho. Eu julgo, salvo melhor entendimento, nós deveríamos estabelecer aqui os limites mínimos, porque senão, por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, podemos eliminar ou reduzir drasticamente o número de representantes dos trabalhadores. Nessa perspectiva, eu julgo que era importante, se o PS estivesse disponível para essa alteração, a proposta que fazemos é, salvo disposição em contrário previsto em instrumento de regulamentação coletiva aplicável, os representantes dos trabalhadores são, no mínimo, 2 pontos, e, portanto, estabelecia-se esta linkagem como o mínimo e não como o máximo, abrindo que a possibilidade de contratação coletiva estipular representantes, mais representantes para os trabalhadores e não menos. E, portanto, estes números já são bastante reduzidos, havendo uma redução, na nossa opinião, pode comprometer este artigo. Depois, relativamente ainda a uma outra nota de preocupação, relativamente à linha G deste artigo, em que se diz que empresas com mais de 1.500 trabalhadores, 7 representantes. Eu acho que há aqui um problema que temos que resolver, que é o problema da dispersão territorial de uma empresa. O que é que isto? Se uma empresa tiver diferentes unidades dispersas ao longo do território e se tiver mais de 1.500 trabalhadores, elegemos 7 representantes para a abrangência nacional de todo o território. É complicado. Este problema colocava-se na administração pública. A administração pública saltou deste diploma. Salvo seja, mas foi retirada deste diploma. Mas fica aqui ainda este problema relativamente a estas grandes empresas. Empresas com grandes polos, com um grande número de trabalhadores, mas têm diferentes polos, como é que nós asseguramos essa representatividade? Depois, outra proposta que gostaria de avançar é relativamente ao número 7, os representantes dos trabalhadores dispõem para o exercício das suas funções um crédito de 5 horas por mês. Eu passaria a fazer a proposta de, em vez de 5 horas por mês, 8 horas por mês. É a proposta que também foi avançada pela CGTP nas audições que foram promovidas por esta comissão. Disse.
Gostaria de referir ao Sr. Deputado Jorge Machado o seguinte. No que diz respeito ao ponto 4, utilizar a nomenclatura, alterar a nomenclatura de máximo para mínimo, altera substancialmente o que está aqui em causa. E este aspecto, juntamente com a questão que colocou acerca da linha G, do número de representantes por cada 1.500 trabalhadores, também pode alterar. E nós não nos podemos esquecer que todo este documento, no que diz respeito a estas situações dos representantes dos trabalhadores, foram objeto de negociações e, portanto, obedecem a determinados acordos. O mesmo também se aplica ao ponto 7, onde também, com certeza, foi negociado este crédito de horas. Gostaria, por último, de dizer que, no que diz respeito à eliminação do ponto 8, portanto, proposta pelo Partido Socialista, ela se deve apenas a que já está previsto no número 5 do artigo 408 do Código de Trabalho e, portanto, por sugestão também que decorreu das audições, resolvemos propor a eliminação deste mesmo artigo.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Também, salvo melhor entendimento, nada nos impede de alterar aqui os critérios. O que aqui está dito no artigo, no número 4 deste artigo, é que a contratação coletiva pode reduzir o número de representantes de trabalhadores. E, portanto, aqui estabelece um limite máximo. E eu acho que nós não deveríamos permitir que o instrumento de regulamentação coletiva de trabalho estabelecesse mínimos abaixo do que está aqui na lei. E, portanto, o que aqui deveríamos dizer é este é o mínimo, a negociação coletiva pode determinar mais do que este. E isso é uma posição de fundo. Relativamente à outra questão do crédito de horas, nós consideramos que as 8 horas são bastante razoáveis em vez das 5. Se apresenta o que eu propunha, se não se importa, se apresenta com uma proposta de alteração no número 5, no número 4, peço desculpa, onde se lê não podem exceder, passar a ler são no mínimo, portanto, número 4 do artigo 22º, em vez de não podem exceder, são no mínimo. E depois, relativamente ao artigo 7º, ao número 7 deste artigo, onde se lê 5 horas, passar a 8 horas. Portanto, número 7 deste artigo, em vez de 5, passar para 8 horas. São as duas propostas de alteração que gostaria de ter votado, Sr. Presidente.
Muito bem. Então, vamos primeiro votar a proposta de eliminação do número 8 do artigo apresentada pelo PS. Seguidamente, a proposta de substituição do inciso apresentada pelo CDS e, mais tarde, em terceiro lugar, a proposta apresentada pelo PCP.
De colocar uma questão, Sr. Presidente, se não se importa. Porquê que o Partido Socialista elimina o número 8? Peço desculpa, mas não ouvi. É que deixa de ser contornação grave a violação desta matéria? Qual é a justificação? Eu peço desculpa.
A justificação deve ser eliminada na medida em que esta sanção já está prevista no número 5 do artigo 408 do Código de Trabalho. E, portanto, aliás, esta nota foi transmitida durante as audições e registramos. Portanto, já está prevista e, portanto, consideramos que não havia necessidade de estar a salientar.
Muito bem. Vamos, em primeiro lugar, então, votar a proposta de eliminação apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos contra do PCP, abstenções do CDS, do PSD, votos favoráveis do PS. Muito bem. Seguidamente, vamos votar a proposta de substituição apresentada pelo CDS-PP. Votos. Está prejudicado. Muito bem. Então, seguidamente, a proposta apresentada pelo PCP. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PC. Votos contra das restantes bancadas. Rejeitada a proposta do PCP. Agora o artigo 22º no seu conjunto. Votos contra. Abstenções. O artigo, o número 2. Então vamos votar primeiro o número 2 do artigo 22º. Votos contra. Abstenções. Portanto, abstenção do PSD, votos contra do CDS, Bloco de Esquerda e PCP, votos favoráveis do PS. E agora o restante, artigo 22º, votos contra, abstenções, portanto, votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP, abstenção do CDS e do PSD, votos favoráveis do PS. Artigo 23º, existem propostas do PS e do CDS. Vamos primeiramente votar as propostas apresentadas pelo PS. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do CDS e do PCP e do Bloco de Esquerda. 23. Votos favoráveis do PS e do PSD. Abstenções das restantes. Não, abstenção do. Peço desculpa, já não sei se o PCP. Abstenção dos restantes. Vamos seguidamente votar a proposta apresentada pelo. De dois incisos apresentadas pelo. Está prejudicado, exatamente. Então vamos passar à votação do artigo 23º no seu conjunto. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção das restantes bancadas. Portanto, está aprovado o artigo 23º. Pergunto se poderíamos votar em conjunto os artigos 24º e 25º, que não têm propostas de alteração. Se assim for, votos contra, abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do CDS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Estão, portanto, aprovados os artigos 24 e 25. Artigo 26º, existem propostas de aditamento do PS e, proposta de substituição do CDS.
Eu peço desculpa, a proposta do CDS tem um erro técnico. Onde diz número 4, devia dizer número 3. É uma alteração ao número 3. Eu peço desculpa, foi um lapso nosso. Ah.
Muito bem. Então, proposta... Vamos votar primeiro a proposta de aditamento novo número 4, apresentada pelo PS. Votos favoráveis. Abstenções. Favorável. Portanto, votos favoráveis do PS e do PC. Abstenção. Abstenção do CDS. Não. Votos contra do CDS. Abstenção do PSD e do Bloco de Esquerda. Vamos seguidamente votar a proposta de substituição do número 3, apresentada pelo CDS. Votos a favor.
Permitam-me só uma justificação só para o Partido Socialista, porque eu vejo que está em causa. É que eu acho que a proposta de lei está mesmo errada. Isto é quase uma correção, num erro técnico, porque diz o crédito de horário, não parece muito correto, acho que eu preferia usar crédito de horas, e onde diz não é afetado por efeitos de realização da reunião, e eu acho que deve ser, é utilizado para efeitos de realização da reunião. Isto aqui é quase uma correção semântica, Sr. Presidente. É só para fazer essa alerta ao regulamento do PS.
Vamos votar a proposta de substituição apresentada pelo CDS, novo. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do CDS, Bloco de Esquerda, PCP e PSD. Votos contra do PS.
Eu acho que o crédito de horário previsto no número 7 do artigo 22º não é afetado para efeitos de realização de reunião, não faz lá muito sentido, Sr. Presidente.
ou não uma ponderação? Podemos então adiar este artigo para mais tarde. Passamos ao aos artigos seguintes. Eu pergunto se poderemos votar em conjunto os artigos 27 a 35, uma vez que não têm propostas de alteração. Foi adiado. Obrigado. Deputado.
Sr. Presidente, eu posso votar em conjunto e queria já dar nota do nosso sentido de voto e do porquê. Sr. Presidente, a eleição dos representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho está todo este processo comprometido com um conjunto de procedimentos burocráticos que são excessivos, na nossa opinião. Toda a carga burocrática que envolve a eleição destes representantes dos trabalhadores é excessiva e, sinceramente, não nos resta outra alternativa senão votar contra. É preciso encontrar uma outra forma mais simplificada para a eleição destes representantes dos trabalhadores. A prática demonstra que tem havido muitas dificuldades em concretizar. São poucas as empresas que têm estes representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho e não deve... Um dos motivos é, com certeza, a complexidade deste processo eleitoral e, nessa medida, vamos votar contra as regras que aqui estão estipuladas, sobre o que se disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Aveca.
Sr. Presidente, para duas ou três observações sobre alguns dos artigos. A Comissão Eleitoral, prevista no artigo 30... Portanto, esta precisão de ter que haver o presidente ser o trabalhador com mais antiguidade na empresa, o secretário ser o trabalhador com menos antiguidade na empresa, portanto, é uma ingerência, creio que, até ao limite da constituição de uma comissão eleitoral que tem como funções gerir o ato eleitoral, e que deveria ser, portanto, podia-se apontar, e é legítimo e é lógico, que se apresente a sua composição, Presidente, Secretários, agora, ir ao detalhe de querer que, para a constituição de uma comissão eleitoral, o Presidente seja o trabalhador com mais antiguidade e, em caso de igualdade, o que tiver mais idade e, mantendo-se a igualdade, o que tiver mais habilitações. Sr. Presidente, esta, de facto, é um estrangulamento... logo a partir da Comissão Eleitoral. E portanto, nós não concordamos com uma lei que vá a tanto pormenor, porque ele é, em si, fator de limitação dos trabalhadores. E, portanto, não podemos concordar com esta filosofia deste articulado, que para a eleição dos representantes dos trabalhadores... para a segurança e saúde no trabalho, que são comissões de grande importância, se vá ao detalhe de impor determinadas características ou condições dos trabalhadores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais inscrições. Vamos então votar os artigos 27 a 35. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos a favor? Do PS e do PSD, abstenção do CDS, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, portanto, estão aprovados os artigos 27 a 35. Artigo 36º, existe uma proposta de substituição apresentada pelo CDS-PP. Vou colocar à votação essa proposta de substituição do inciso. Votos a favor. Abstenções. Votos contra? Portanto, votos a favor do CDS, do PS e do PSD. Abstenção do PCP, votos contra. Abstenção do Bloco de Esquerda, votos contra do PCP. Peço desculpa. Portanto, está aprovada esta proposta de substituição. Passamos ao artigo 36 no seu conjunto. Votos a favor. Abstenções. Artigo 36. Com a sua redação já incluída esta proposta aprovada do CDS. Portanto, votos a favor do PS, CDS e PSD, presumo eu, abstenções, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. poderemos votar os artigos 37 a 41 em conjunto? Caso assim seja, coloco à votação. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do Bloco de Esquerda e do CDS, votos contra do PCP. Passamos ao artigo 42. Existe uma proposta de eliminação apresentada pelo CDS. Que eu submeto à votação. Votos a favor desta proposta de eliminação apresentada pelo CDS. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do CDS, abstenção do Bloco de Esquerda e do PSD, votos contra do PS e do PC. Artigo 42 na sua... contra do PS e do PC. Artigo 42 na sua redação final. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS e do PS. Abstenção das restantes bancadas. Passamos ao artigo 43, em relação ao qual não existe nenhuma proposta de alteração. Vou submeter à votação. Votos contra. Abstenções. Portanto, abstenção do CDS, Bloco de Esquerda e PCP, votos favoráveis do PSD e do PS. Artigo 44, existem duas propostas de substituição, uma apresentada pelo PS, a outra pelo CDS.
Peço imensa desculpa, mas enganei-me relativamente à votação do artigo 43º. Na proposta que o Partido Socialista apresentou...
No 43º não há propostas, não havia propostas de alteração. Havia apenas uma proposta que foi votada.
Então, lapso meu.
Ora bem, então 44, vou submeter à votação a proposta de substituição de um inciso apresentado pelo grupo parlamentar do PS. Votos a favor do PS. Substituição de um inciso muito grave por grave. A favor, abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do CDS e do PSD, votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora, a proposta apresentada, substituição apresentada pelo... Não, é exatamente igual.
Não é exatamente igual.
Não?
Eu tenho sido o primeiro a dizer que as propostas do CDS que entraram no segundo lugar muitas vezes são prejudicadas, mas neste caso ela é diferente.
Muito bem, então vamos submeter à votação. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do CDS, abstenção do PSD, votos contra das restantes bancadas. Agora o artigo 44... na sua votação final, votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção dos restantes grupos parlamentares. Artigos 45 e 46, presumo que poderei submetê-los à votação em conjunto. Sendo assim, votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção dos restantes bancadas. Artigo 47. Existem propostas de alteração apresentadas pelo PS e pelo CDS. Em primeiro lugar, a proposta de aditamento do novo número 5 ao artigo apresentada pelo PS. Votos a favor. Abstenções.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Eu gostava de perguntar ao PS porque é que entendeu inserir esta norma. Isto é uma coisa que já resulta da lei. Eu fiquei um bocadinho perplexo com quando vi esta proposta de alteração. Não sei se há alguma justificação imanente, se é o velho princípio jurídico que pode abonar ante non-nonsense, mas esse princípio tem algumas... Convencer-me que usar esse princípio com alguma precaução, porque isso depois quer dizer que noutros casos se pode abrir um bocadinho a porta em interpretações diferentes da lei, Sr. Presidente.
Deputado Isabel Coutinho.
Sr. Presidente, só para clarificar que efetivamente o PS acolheu portanto, a sugestão da Comissão Nacional de Proteção de Dados, precisamente no sentido de reforçar, que foi nesse sentido que resolvemos introduzir.
Então não abunda-te e não sente.
Minha
Ora bem, então temos, vamos votar a proposta de aditamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos a favor. Abstenções. 45, proposta de aditamento do PS. 47, peço desculpa. Proposta de aditamento do número 5. Portanto, votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda, abstenção do CDS e do PSD. Agora, a proposta de substituição do número 5 apresentada pelo CDS-PP. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PSD e do CDS. Votos contra das restantes bancadas. Artigo 47, na sua redação final. Votos contra. Abstenções. Portanto, abstenção, votos favoráveis do PS, abstenção de todas as restantes forças parlamentares, exceto o CDS, que votou contra. Artigo 48, existe uma proposta do CDS de substituição de um inciso e de aditamento de outro inciso. Portanto, vou submeter à votação. Votos favoráveis.
Só aqui uma explicação. Nós, pronto, há uma questão aqui que é uma questão de saber se a lista deve ser indicativa ou taxativa, nós entendemos que deve ser taxativa. Tem a ver com muitas outras propostas que nós apresentámos, não vou fazer uma. Não vou abordar nesse argumento, já foi aqui bastante discutido. Mas só aqui uma dificuldade, Sr. Presidente. É que esta lista acaba por ninguém saber muito bem onde é que deve ser publicada. E nestas questões, eu acho que aconselho alguma cautela, que pelo menos saibamos claramente onde é que as coisas estão a ser publicadas. Porque não se diz aqui se é na página do Ministério, se é no BTE, se é no Diário da República. Nós optámos pela classificação que seja no Diário da República. Estávamos perfeitamente discutíveis a discutir outra matéria, e, nomeadamente, eventualmente, pode também fazer sentido publicar isto no Boletim de Trabalho e Emprego. Agora, o que não me parece muito bem é que não haja, do ponto de vista do que é o Estado, nenhuma obrigação específica de saber onde é que se publica a lista. A página está, temos a lista a ser publicada num sítio qualquer, entre aspas, na parte de trás de uma porta de um ministério qualquer, e ninguém sabe como é que pode consultar. Então, convinha que houvesse aqui uma publicação oficial, que não seja uma mera página eletrónica num sítio qualquer, Sr. Presidente.
Muito bem. Vamos, Sr. Deputado
Jorge Machado. Eu sei que não é habitual, mas se fosse possível votar em separado se o CDS não se importasse, não sei se é possível dividir a parte da taxativa, portanto, a lista taxativa, uma votação, e no Diário da República outra, temos sentido os votos diferentes, só acho.
Peço a separação do número 1 e do número 2, Sr. Presidente, se faz favor.
Portanto, a votação foi 48, 1. Eu repito a votação, contra do CDS, a favor do PS, abstenção das restantes bancadas. Submeto de novo à votação do 48, do artigo 48 do aditamento e inciso apresentado pelo CDS. Votos a favor. A favor é uma repetição da votação porque não ficou gravada.
Ok, está bem. A favor do CDS.
A favor do CDS, do PCP e do PSD. Abstenções, Bloco de Esquerda, votos contra do PS. Agora o artigo... não, estamos a votar, eu peço desculpa. O 48.2 e não... Também agora o 48.2. Não ficou também gravado, penso eu. Não tinha sequer sido feito. Vamos então votar o artigo 48, número 2. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Pergunto se poderemos proceder à votação em conjunto dos artigos 49 a 73, uma vez que nenhum deles tem propostas de alteração.
Sr. Presidente, eu ia pedir para...
Em relação ao 49 e ao 50, o PSD tem um sentido de voto que não tem depois entre o 51 e o 56 e torna a mudar entre o 57 e o 61. Sendo assim, propunhamos que fatiássemos isto.
49, primeira secção, segunda.
E 50, uma vez.
Exato.
Pois, vamos ver.
Então vamos votar os artigos 49 e 50. Votos contra?
A palavra, Sr. Presidente, para perguntar ao Partido Socialista o que é que quer dizer no artigo 49 com outros fatores de natureza psicossocial que podem causar efeitos genéticos hereditários. Atividades proibidas ou condicionadas, são proibidos ou condicionados sobre as atividades que envolvam exposições de agentes químicos, físicos ou biológicos, ou outros de natureza psicossocial que possam causar efeitos genéticos hereditários. O que é isto do psicossocial? Se me pudessem explicar, agradecia. E já agora, quais são os efeitos os fatores de natureza psicossocial que podem causar efeitos genéticos hereditários?
Senhor Deputado, eu estava...
Coloquei-me pergunta ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Presidente.
Como?
Coloquei-me pergunta ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Presidente.
E, tendo isso em conta, dou a palavra ao Sr. Deputado Isabel Coutinho. Então, adiamos este... Exato. Então, vamos adiar a votação dos artigos 49 e 50. Como?
Sr. Presidente, salvo erro, o 50 pode votar.
Sim, mas podemos depois votar em conjunto.
Está
mais
bem,
rápido,
bem.
É mais rápido. Queria, entretanto, colocar uma questão seguinte, antes de continuarmos. Há um conjunto de cidadãos, não sei quantos, um cidadão, que quer assistir à discussão do ponto de ordem do dia que tem a ver com os técnicos oficiais de contas. As reuniões são públicas, por imperativo regimental, a não ser que seja votado em sinal contrário. Eu pergunto, tenho a obrigação de vos informar de que há um cidadão que se prepara para querer vir assistir ao debate e, portanto, eventualmente saber se há alguém que objeta ou se a Comissão entende que a sessão deve ser pública ou deve estar vedada ao público em geral.
Sr. Presidente, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, sempre consideramos que estas audições, estas reuniões da Comissão são públicas, nada impede que outros assistam à nossa reunião, portanto não temos nada contra, Sr. Presidente.
Mas, de qualquer forma, a reunião será pública. Passamos ao artigo 51 e eu pergunto, do artigo 51 em diante, quantos artigos poderemos votar em conjunto?
Sr. Presidente, se me permite, o PSD disponibiliza-se a votar desde o número 51 até ao número 61, inclusive, que o sentido de voto será sempre
idêntico.
Perdão. Do 51 ao 56 será sempre idêntico.
51 a 56. Podemos votar então do artigo 51 ao artigo 56? Se for assim, votos contra? Abstenções?
Abstenções.
Portanto, artigos 51 e 56 aprovados com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. Recordo que tinham ficado adiados os artigos 49 e 50. Agora, dos artigos 57 em diante, Sr. Senhor Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, eu no artigo 57, e pedia o tratamento em separado deste artigo, colocava ao Partido Socialista a seguinte questão. Esta subsecção trata de matérias ou atividades em que é proibida a atividade a mulheres grávidas e lactantes. E gostaria de perguntar se o Partido Socialista considera a hipótese, no artigo 57, quando se diz que constitui contaminação muito grave, imputável ao empregador, exercício de atividade e exposição de agentes e condições de trabalho proibidas nos termos da presente subsecção, se considera a hipótese de um novo número em que fique claro que é proibido o despedimento ou de alguma forma prejudicar a trabalhadora que esteja impedida de trabalhar por força das disposições da presente subsecção. Porquê? Porque não há nenhuma... aqui diz-se qual é a atividade, que estas atividades são proibidas, mas não se diz quais são as consequências pelo facto de ser proibido. Eu acho que aqui podíamos ter à cautela uma maior reserva e, portanto, sugeria esta proposta de redação no sentido que também aqui não houvesse nenhum tipo de discriminação ou despedimento, por algum motivo, porque não fica claro. Não é? Estas mulheres são impedidas de exercer este tipo de atividades, mas o que é que acontece? É a extinção do posto de trabalho? Qual é a consequência? Eu acho que um artigo, um novo número aqui no final do artigo 57 impedia qualquer interpretação abusiva por parte das entidades patronais disso.
Apenas para referir que o que está aqui previsto e está muito bem previsto no que diz respeito à proteção das trabalhadoras e, portanto, a situação que o Sr. Deputado Jorge Machado coloca é uma situação que não entra no âmbito deste mesmo diploma. Portanto, o diploma aqui faz o que tem que fazer, que é proibir, de uma forma clara, e essa questão é uma questão que não entra nesta não pode entrar, no nosso entender, neste âmbito.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Vamos proceder à votação, então, do artigo 57. Presumo que só do artigo 57 ou de mais artigos em conjunto.
Senhor Presidente, a nossa
só
parte...
Só do artigo 57.
Ok.
Muito bem. Então, votos contra o artigo 57. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do Bloco de Esquerda, PCP e PSD. Peço desculpa. Votos favoráveis do PS e do PSD, abstenções do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora, do artigo 58, Sr. Deputado Jorge Machado.
Pedia a discussão e votação em separado do 58 e depois podemos agrupar até do 59 ao 61. E se me der já a palavra, Sr. Presidente, eu relativamente ao artigo 58, dizer o seguinte. O Partido Socialista altera o equivalente a este artigo na medida em que o que estava... diz que são condicionadas a trabalhadora grávida às atividades que envolvam as posições de agentes físicos e segue aqui um conjunto de descrições. Muito bem, aqui condiciona estas atividades apenas as trabalhadoras grávidas e, portanto, ficam de fora as trabalhadoras lactantes e as puérperas. E, portanto, nessa medida, como estava previsto na legislação que agora este diploma altera, eu acho que é um grave retrocesso. E, portanto, acho que deveria ser alterado, Sr. Presidente. Se não houver vontade de alterar nesta matéria, então votaremos contra.
Deputado Isabel Coutinho.
Sr. Presidente, pedia um adiamento desta questão, no sentido de conferirmos efetivamente aquilo que o Sr. Deputado acabou de referir.
Adiado o artigo 58, poderemos passar à votação dos artigos 59, 60 e 61, de acordo com a proposta que tinha sido há pouco realizada, apresentada. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos aos artigos 62 e seguintes. Eu pergunto, não havendo nestes artigos qualquer proposta de alteração, se poderemos votar os artigos 62 até 73.
Presidente, nós temos aqui uma, se me permite, nós temos aqui uma, duas realidades bastante distintas. Uma tem a ver com os menores com idade inferior a 16 anos e outra com idade superior a 16 anos. Não querendo iniciar aqui uma discussão relativamente ao, à possibilidade de menores de 16 anos trabalharem, discussão que já tivemos e que vamos voltar a ter no futuro, quando a escolaridade obrigatória passar a ser os 18 anos de idade ou 12º, não obstante esta, não querendo entrar nesta discussão, porque aqui o que está é limitar e a proibir determinadas atividades, justificar o meu sentido de voto que, não obstante esta questão, iremos optar pela abstenção, na medida em que o que aqui está é proibir determinadas atividades no que diz respeito aos trabalhos de menores de 16 e, naturalmente, dos 16 aos 18, disse. Certo, declaração de voto, Sr. Presidente. Presidente, eu gostaria um esclarecimento por parte do Partido Socialista do porquê da eliminação do número 2 deste artigo 74. O 74, número 2, diz: o empregador não pode exigir pagamento ou efetuar descontos aos trabalhadores pelas atividades e medidas desenvolvidas pelo Serviço de Segurança e de Saúde no trabalho. É a possibilidade que o Partido Socialista quer levantar aqui é os trabalhadores pagarem ou terem algum tipo de desconto no seu financiamento por causa destas matérias, parece-me grave. E depois, uma outra matéria, eu julgo que, não, a redação é ligeiramente diferente do número 3, não tenho mais nenhuma questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há nenhuma inscrição. Bom, vamos votar então a propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD. Votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Artigo 74 na sua redação final. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Abstenção do PSD. Votos favoráveis do PS. Vamos passar aos artigos 75 e 76. Presumo que possamos fazer uma votação conjunta destes dois artigos que não têm propostas de alteração. Se assim for, submeto à votação. Votos contra. Abstenções. Votos favoráveis do PS, abstenção do Bloco de Esquerda, PCP e PSD. Artigo 77. Existe uma proposta de substituição apresentada pelo PSD. Submeto à votação esta proposta do PSD. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PSD e do PP, abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP, votos contra do PS. Artigo 77, votação do conjunto do artigo.
Sr. Presidente, eu pedia que autonomizasse o número 1 e o número 2, por favor.
Muito bem. Primeiro, o número 1 do artigo 77, votos contra, abstenções. Portanto, votos contra do PSD. Abstenção do Bloco de Esquerda, PCP e CDS. Votos favoráveis do PS. Número 2, votos contra. Abstenções. Portanto, votos contra do CDS e do PSD. Abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos a favor do PS. O artigo 77 está, portanto, aprovado. Artigo 78, existe também uma proposta de alteração apresentada pelo PS. vamos submeter a proposta de alteração à votação. Votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Artigo 78, votação final deste artigo, votos contra, abstenções, portanto, votos, a mesma votação, ou seja, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Entramos na secção 2ª, artigo 79, também existe uma proposta de substituição apresentada pelo PS, que eu submeto à votação. Votos contra, abstenções, portanto, aprovada com a mesma votação, ou seja, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Artigo 79, votos contra, abstenções, portanto, a mesma votação. Artigo 80, votos contra, abstenção, a mesma votação, ou seja, votos a favor do PS, abstenção das restantes bancadas. Artigo 81, existe um conjunto de propostas de eliminação e de substituição e de aditamento apresentadas pelo CDS, que eu vou pôr em grupo à votação. Votos a favor destas propostas apresentadas pelo CDS, abstenções. Portanto, voto a favor do CDS e do PSD, abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP, votos contra do PS. Vamos proceder à votação do artigo 81, na sua redação final. Votos contra, abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. E, Sr. Presidente, peço desculpa, no caso do CDS, na votação mesmo do artigo 81, é contra.
É?
No 81, contra. É contra. CDS, afinal, vota contra ao contrário do que eu tinha dito.
Sr. Presidente, relativamente ao artigo 81, o PCP também vota contra.
Portanto, votos contra do CDS e do PC, abstenção do Bloco de Esquerda e do PSD, votos favoráveis do PS.
E, Sr. Presidente, já agora aproveito para alterar a votação, só agora é que consegui ver o número 5 proposto pelo CDS e nesse sentido, altero o sentido de voto de abstenção para contra a proposta do CDS.
Será tomada a devida nota dessa correção. Artigo 82. Existe também um conjunto de propostas do CDS que eu coloco à vossa votação. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, eu pedia só um esclarecimento ao Partido Socialista, porque eu admito que, eventualmente, o Partido Socialista queira separar o número 1 e o número 3, porque nós, num artigo anterior, não me cabeça qual, também fizemos esta alteração. Não é muito normal na legislação laboral encontrar-se um limite de 9 trabalhadores, geralmente o que se encontra é 10, e é isso que nós inserimos no número 1. Eu admito que, eventualmente, possa fazer sentido separar a votação do número 1 e do número 3, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Laranjeira.
Era exatamente esse pedido que ia fazer, era a votação separada, número 1, 3 e... 10 e 11.
Nos vários artigos.
Ou parte do Partido Socialista separar o artigo 1, o primeiro, o artigo 1 dos restantes.
Exato. Portanto, vamos votar primeiro a proposta de substituição apresentada pelo CDS relativa ao número 1 do artigo. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos abstenção do PCP, votos favoráveis das restantes bancadas. A proposta de substituição foi aprovada. Agora, proposta de substituir as propostas seguintes apresentadas pelo CDS. Votos a favor, abstenções, portanto, votos favoráveis do CDS e do PSD, abstenção do Bloco de Esquerda do PCP, votos contra do PS. Proposta rejeitada, vamos passar ao artigo 82, na sua redação final, já incluído a alteração que procedemos há pouco. Votos contra, abstenções. Contra do CDS, abstenção de todas as restantes forças, exceto do PS que votou a favor. Artigo 83. Sr. Deputado Jorge Machado.
Peço desculpa, mas não é nada contra o CDS, mas a proposta do CDS, portanto, foi separada do número 1 dos restantes artigos. No número 1, o sentido de voto foi contra, do PCP, certo? Sim, mantém-se. No número 1, abstenção, mantém-se relativamente aos restantes artigos. É que é contra.
Vamos então votar o artigo 83, proposta de substituição apresentada pelo PS. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Agora, a proposta de substituição apresentada pelo CDS. Votos a favor. Abstenções. votos favoráveis do CDS e do PSD, abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda, contra do PS. Passamos à votação do artigo 83. Votos contra, abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Passamos ao artigo 84.
Mas desculpa estar a interromper, mas nós votámos primeiro a proposta de substituição do PS, certo, Sr. Presidente?
Sim.
Penso que a proposta de substituição do PS prejudica o próprio texto do artigo. Se nós votamos agora o artigo, o que fica em vigor é o artigo 83 da proposta inicial, Sr. Presidente. Portanto, eu penso que esta última votação tem de estar prejudicada.
Exato.
É porque são diferentes. Enquanto na proposta do PS só há 5 números, no outro há 6 e até obviamente há diferenças, por isso mesmo o PS propôs uma proposta de alteração.
Muito bem, então passamos ao artigo 84. Não há propostas de alteração. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Artigo 85 tem propostas de substituição de um inciso apresentada pelo PS. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Passamos ao artigo 85, redação final. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Artigo 86, existem propostas de substituição do PSD e do PS. Em primeiro lugar, votaremos as propostas apresentadas pelo PSD. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS e do CDS, abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP, votos contra do PS. Seguidamente, as propostas apresentadas pelo PS, votos contra, abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do CDS, Bloco de Esquerda e PCP. Então, abstenção de todos os grupos, exceto do PS, que votou a favor. Agora, o artigo 86... na sua redação final, votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Passamos ao artigo 87, existem também propostas de aditamento apresentadas pelo PSD e pelo PS. Em primeiro lugar, a proposta de aditamento apresentada pelo PSD. Votos a favor, abstenções, portanto, votos favoráveis do PSD, abstenção do CDS, Bloco de Esquerda e PCP, votos contra do PS. Proposta de aditamento apresentada pelo PS, votos a favor, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Agora, a proposta relativa ao artigo 87, já com este aditamento que acabamos de aprovar, votos a favor, abstenção. Votos contra. Eu não vi se o Bloco de Esquerda e o PCP abstenção. Portanto, votos favoráveis do PS, a abstenção das restantes bancadas. Passamos ao artigo 88, em relação ao qual não existem propostas de alteração. O PSD é contra. Pois já não me lembro o que é. Artigo 88, votos contra, abstenções, 88, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Artigo 89, existem propostas de substituição apresentadas pelo CDS. Eu submeto à votação, votos a favor desta proposta apresentada pelo CDS, abstenções, votos contra, portanto, do PC e do PS, abstenção do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do CDS e do PSD. Votamos então o artigo 89, votos contra, a redação do artigo 89, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção dos restantes grupos parlamentares. Então, votos contra do CDS, abstenção dos restantes grupos. Artigo 90, existem propostas de alteração, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, antes da votação, permita-me avançar com uma proposta e ao mesmo tempo suscitar alguma discussão relativamente a esta matéria. Tivemos até agora a discutir os mecanismos, as exigências que cada uma das empresas que presta serviço nestas áreas da saúde e segurança no trabalho tem que cumprir. E agora surge um mecanismo que é a vistoria urgente, com o artigo 90, que cria um regime de exceção, por assim dizer, para um conjunto que não cumpre com os requisitos formais que são exigidos nos artigos anteriores. Isto é, é dada alguma agilidade a este processo, mas com prejuízo das questões do cumprimento das regras, na medida em que diz que na parte em que diz desde que apresente declaração de compromisso de honra em como todos os requisitos a que ela não se estão sujeitos se encontram preenchidos. Quer dizer, e há aqui um mecanismo que permite a criação de vistorias urgentes que, não cumprindo as regras exigidas às outras vistorias, pode comprometer a qualidade e o rigor das mesmas. E, portanto, Sr. Presidente, nós temos uma proposta de eliminação desta vistoria urgente. Gostaríamos também de colocar a votação, Sr. Presidente.
Proposta, portanto, de eliminação relativa ao artigo 90, apresentada pelo PCP, mas vamos primeiro votar a proposta de aditamento do CDS. Ora bem, então vamos votar a proposta de eliminação do PCP, uma vez que, caso seja aprovada, faz cair o artigo. Votos favoráveis? A proposta do PCP, em primeiro lugar, do PCP. Votos favoráveis, portanto, abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, contra as restantes bancadas. Passamos à votação da proposta do CDS de aditamento de um inciso. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do CDS e do PSD, abstenção do Bloco de Esquerda, votos contra do PS e do PC. Agora o artigo 90 na sua redação inicial, votos contra também do Bloco de Esquerda, então. Artigo 90 na sua redação inicial, votos a favor.
Permite-me só voltar um bocadinho atrás. Eu queria fazer uma declaração de voto relativamente à proposta do CDS, Sr. Presidente. Registando que acho espantoso que o Partido Socialista queira criar agora um processo de vistoria urgente, mas retire o deferimento tácito que estava previsto no anterior artigo 237 da regulamentação do Código de Trabalho, a Lei 35/2004 de 29 de julho. Na prática, o que o Partido Socialista quer fazer é criar na lei uma ilusão de um processo mais rápido, mas na prática, se esse processo não for mais rápido, não há consequência nenhuma para o Estado. A única coisa que acontece é uma penalização dos empregadores que tentam, desta forma, pagando uma sobretaxa, pagando uma taxa que até será mais cara, não conseguirem o fito que desejam, que é, de forma rápida e expedita, poderem alcançar a autorização de serviço externo. Nesse sentido, até já no artigo anterior, artigo 89, o CDS propunha uma redução dos prazos, mas o que apraz verificar é que, na alteração legislativa, retira-se, de facto, a possibilidade do deferimento tácito. Aspecto que, aliás, já hoje, nesta comissão, a propósito de outros diplomas, foi considerado como muito relevante por parte do Partido Socialista. E, portanto, registra-se, de facto, esta postura do Partido Socialista de ter dois pesos e duas medidas para matérias que são, na prática, exatamente iguais.
Vamos então votar o artigo 90. Em primeiro lugar, a proposta de alteração apresentada pelo CDS. Votos a favor?
Já está votada.
A proposta do CDS foi votada. Não foi votado, peço desculpa, não foi votado o artigo no seu conjunto. Vamos então votar o artigo 90 na sua redação final. Votos contra? Abstenções? Votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, abstenção do PSD e do CDS, votos favoráveis do PS. Pergunto se poderei submeter à votação os artigos 91 a 93, inclusive, em conjunto.
Queria pedir um esclarecimento sobre o artigo 93, ao PS.
Então, podemos é discuti-los em conjunto e eventualmente votá-los depois em conjunto.
Sr. Presidente, na lei anterior, na lei 35/2004, no Regulamento da Código de Trabalho, estava muito claro quem eram os intervenientes nestes processos. Falava-se da Inspeção-Geral do Trabalho, ainda que depois tenha evoluído para um nome diferente, a Direção-Geral de Saúde, todos os organismos estão muito bem elencados. Nesta lei, não. A remissão é sempre muito mais genérica para as áreas competentes. Aqui no produto das taxas, eu percebo porque é que o Partido Socialista põe esta norma aqui. Isto pode ser importante até para as normas, para as leis orgânicas de cada um dos serviços. Mas ter aqui uma coisa absolutamente genérica, dizendo que o produto das taxas reverte para o organismo competente, descompetente em matéria aqui, de autorização, de fiscalização, de... Não se percebe nada disto, Sr. Presidente. Eu acho que este artigo, sinceramente, neste momento não faz sentido. Não faz muito sentido que esteja aqui, porque nem sequer explicita qual é que é a competência desta matéria. Será o organismo que é competente para a autorização? Eu penso que é isso que o Partido Socialista quer dizer, mas então convém que diga claramente. Porque isto pode ter, de facto, incidência depois nas leis orgânicas e na importância da justificação de cada uma das vermas que está a cometer a cada um dos organismos, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Coutinho.
Sr. Presidente, apenas para solicitar o adiamento desta questão colocada por Sr. Deputado, por uma simples razão. Eu tenho, em termos pessoais, e como sou eu que estou a analisar estas questões, dificuldade na hora de verificar estas situações. E, portanto, gostaria de dizer o adiamento. Tenho todo o gosto e o empenho em analisar convenientemente esta situação e precisaria só de alguma tranquilidade. Aqui neste contexto não consigo fazer, portanto solicitava isso.
Obrigado. Muito bem, portanto está adiado o artigo 91, segundo suponho. 93. Então, poderemos votar neste momento os artigos 91 e 92? Vamos então votar os artigos 91 e 92. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Os artigos 91 e 92 foram aprovados. Artigo 94. Existem propostas do PS e do CDS. Vou submeter à votação a proposta de aditamento apresentada pelo PS. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Agora, a proposta de aditamento apresentada pelo CDS, proposta de substituição e a proposta de aditamento apresentadas pelo CDS. Votos a favor, abstenções. Portanto, a favor CDS-PSD, abstenção do Bloco de Esquerda, votos contra do PS e do PC. Artigo 94, na sua redação final, votos contra, abstenções, portanto, aprovado com os votos favoráveis do PS, a abstenção das restantes bancadas. Contra do CDS, a abstenção do PSD, Bloco de Esquerda e PCP. Pergunto se poderei colocar à votação os artigos 95, 96, 97 e 98 em conjunto. ...96, 97 e 98 em conjunto. Se assim for, coloco à votação, votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Passamos ao artigo 99. Existem propostas de alteração, de aditamento, aliás, apresentadas pelo PSD e pelo PS. Vou submeter à votação as propostas de aditamento apresentadas pelo PSD. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PSD e do PP. Abstenção do PCP. Votos contra do Bloco de Esquerda e do PS. Agora, a proposta de aditamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda, PCP, abstenção do CDS e PSD. Está, portanto, aprovada. Vamos votar o artigo 99 na sua redação final, com esta, incluindo esta proposta de aditamento agora mesmo aprovada. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos contra do PSD, abstenção do CDS, Bloco de Esquerda, PCP, votos favoráveis do PS. Passamos passamos ao artigo 100 e se aceitarem esta sugestão também do artigo 101, uma vez que nenhum deles tem propostas de alteração. Se estiverem de acordo, submeterei à votação então os artigos 100 e 101. Votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Artigo 102, existe uma proposta de alteração apresentada pelo PSD. Vamos submeter à votação esta proposta do PSD. Votos a favor, abstenção, portanto, votos favoráveis do PSD e do CDS, abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP, votos contra do PS. Votação do artigo 102, votos contra, abstenções, portanto, votos contra do CDS e do PSD, abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP, votos favoráveis do PS. Artigo 103, existem propostas do PS e do CDS. Coloco, portanto, à votação, em primeiro lugar, a proposta apresentada, a proposta de substituição apresentada pelo PS.
Mas já que
e é uma discute, já que é quase discute, a redação final técnica.
Já que se discute a epígrafe.
É quase esta proposta, é uma proposta meramente de redação, basicamente.
Sr. Presidente, eu...
Sr. Deputado Jorge Machado?
Sim, não é relevante não é essa a questão, mas eu acho que esta epígrafe não é tudo feliz, porque não corresponde bem uma versão mais simplificada e sugerida em parecer enviada à Comissão, sugere que a epígrafe deste artigo seja só informação técnica, e parece-me bem, na medida em que é bastante mais simples do que esta longa...
Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, nós na Comissão de Trabalho assistimos de vez em quando a coisas espantosas. Eu vou concordar aqui com a intervenção do Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP, e apoiá-la mesmo. Aliás, Sr. Presidente, é hoje o que está previsto na lei. A atual lei, no artigo 243 da Regulamentação do Código de Trabalho, considera como epígrafe deste artigo só informação técnica. E parece-me, de facto, que é mais correto as coisas de informação, em consulta, de serviço. Isto não parece tão correto. Acho que é mais fácil, porque, objetivamente, o escopo do artigo é este, e, portanto, faz mais sentido que seja uma informação como estas do que uma epígrafe tão grande. E, por isso, apoiarei aqui a proposta do Sr. Deputado Jorge Machado, votando favoravelmente. Registro, Sr. Presidente, que eu estou a ter a intervenção benéfica. Se eu quisesse ter uma intervenção maléfica, diria que o Partido Comunista Português está a apoiar a anterior regulamentação do Código de Trabalho, feito por uma maioria de direita.
Sr. Deputado Isabel Coutinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não podia deixar de referir que foi um momento muito bonito este que agora assistimos, mesmo quase no final. É caso para dizer, como eu já disse algumas vezes em tom de brincadeira, que agora que estamos a acabar, é que nos estamos a dar todos muito bem. Mas para dizer que esta questão da epígrafe, no nosso entendimento, é importante estar assim discriminado, até porque ao longo de todo o documento referimos as duas áreas e, portanto, nesse sentido, acho que é importante estar desta forma discriminado. Muito obrigada.
Muito bem, vamos então submeter à votação o artigo, a proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos a favor, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PSD e do Bloco de Esquerda, votos contra do PC e do CDS. Agora, a proposta de substituição apresentada pelo CDS, votos a favor.
Eu queria só fazer aqui uma justificação. Pronto, eu sei que agora vai tardia, tentar apresentar muitas mais detalhadamente as propostas do CDS, mas neste caso, porque ela é relativamente importante, face a um conjunto de outras, o CDS apresenta aqui no artigo 103 que se mantenha a contraordenação que está hoje atualmente prevista na lei. Isto podia ser também aplicado relativamente a outros artigos, pronto, individualizo agora. E, sinceramente, nós não temos estado a falar muito em face de especialidade desta matéria, mas, de facto, o Partido Socialista
quando, e o grupo parlamentar, quer o Governo, quer o grupo parlamentar, quando apresentaram esta norma, não justificam porque é que há, de facto, um agravamento das contraordenações. E, no caso, há agravamentos, de facto, graves nesse sentido, contraordenações leves que passam para graves, em algum caso até para muito grave. Eu, pronto, se calhar já é a bondade minha, mas se o grupo parlamentar do Partido Socialista nos quisesse explicar um bocadinho mais detalhadamente da necessidade de, em matérias como estas, por exemplo, passar, que era antigamente, que é até hoje, uma contraordenação leve ou uma contraordenação grave, eu pessoalmente ficaria mais satisfeito na votação, ainda que mantenha a votação. Portanto, havendo uma proposta do CDS, vou votar obviamente a favor da proposta do CDS e depois contra a proposta do PS. Mas gostava de perceber em maior detalhe porque é que em matérias como estas, que é só relativamente a um dever de informação e uma informação técnica, se passa de uma contraordenação leve para uma contraordenação grave.
Bem, vamos então submeter à votação a proposta de substituição apresentada pelo CDS. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do CDS e do PSD contra as restantes bancadas. Agora vamos submeter à votação a proposta de epígrafe apresentada pelo Grupo Bancário do PC. Está prejudicado?
Só para registar o voto a favor do CDS, uma proposta do PCP, eu até agradecia a sua votação.
Mais histórico, eu acho que então, o PCP apresentar uma proposta que estava na anterior lei do trabalho.
Vamos, então, é coisa... vamos então criar essa situação inesperada. Portanto, para clarificar, votos favoráveis a esta proposta do PCP. Portanto, vou submeter à votação, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, vamos submeter à votação a proposta do PCP de nova epígrafe. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PC e do CDS, abstenção do Bloco de Esquerda do PSD, votos contra do PS. Artigo 103, votação final do artigo 103. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos contra do CDS, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Pergunto se poderemos votar os artigos...
Queria fazer uma correção de voto relativamente ao artigo 103. Sr. Presidente, o CDS votou contra o artigo 103 por se considerar que a ausência de informação técnica passa a ser de uma contraordenação leve, de uma contraordenação grave, e questionado o grupo parlamentar do Partido Socialista sobre a necessidade desta alteração, na ausência de resposta, o CDS votou contra.
Vamos votar então o artigo 104 e pergunto se não poderemos também votar o artigo 105 em conjunto. Se assim for, vamos proceder à votação em conjunto dos artigos 103 e 104. 104 e 105, peço desculpa. Votos contra, abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Agora, o artigo 106, existe uma proposta de substituição e uma proposta de eliminação apresentadas pelo CDS. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PSD, abstenção do CDS, votos contra do PS, PC e Bloco de Esquerda. Não. Peço desculpa. Votos favoráveis do PSD e do CDS, abstenção do Bloco e votos contra do PCP, Bloco de Esquerda e PS. Assim é que é verdade. Agora, o artigo 106, na sua redação final... Votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Presumo que possa votar os artigos 107 e 108 em conjunto. Votos a favor, abstenções, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Agora, artigo 109, existem propostas do PS de aditamento e propostas do CDS. Em primeiro lugar, vou pôr à votação as propostas de aditamento do PS. Votos a favor. Abstenções. 109. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PSD, do Bloco de Esquerda e do CDS. Votos contra do PCP. Portanto, então, proposta de aditamento do PS, eu votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. É assim? Agora apresenta a proposta de eliminação apresentada pelo CDS. Votos favoráveis a esta proposta apresentada pelo CDS. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do CDS e do PSD contra das restantes bancadas. Artigo 110, 109 em conjunto, peço desculpa. Votos contra. Sr. Presidente, peço só a otimização do número 6. Então, vamos votar até ao número 6. Não, vamos votar o número 6 em primeiro lugar. Exatamente, vamos votar o número 6 em primeiro lugar. Votos contra. Abstenções. Portanto, contra do CDS, abstenção das restantes bancadas. E agora o conjunto do artigo, tirando o número 6. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Não, ainda não votamos o 110. Estamos no 110. Agora, 110, há uma proposta de substituição do inciso apresentada pelo PS. Votos a favor?
Deputado Jorge Machado. Eu só colocava a questão de... Nós tínhamos aqui registado uma proposta de alteração para muito grave. Sr. Presidente, fica o nosso voto a favor relativamente a esta matéria, mas já como declaração de voto dizer que poderíamos ir um bocadinho mais longe e considerar estas matérias como uma contornação muito grave, Sr. Presidente. Disse.
Muito bem, portanto, feita a apreciação de voto, poderemos passar à votação desta proposta de substituição do PS. Votos a favor. Abstenções. Votos contra do CDS. E favoráveis das restantes bancadas. Agora, artigo 110, na sua redação final. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS-PSD, abstenção das restantes bancadas. Passamos ao artigo 111. Existem propostas também do grupo parlamentar do PS. Senhor Deputado Jorge Machado.
Procedimento à bancada do Partido Socialista. Eu, se percebi bem, a proposta no número 1 retira a referência ao prazo de 24 horas, que era manifestamente impossível. É essa a única proposta que fazem relativamente ao número 1. Era esse esclarecimento que eu pedia.
Exatamente, Sr. Presidente. É exatamente o que pretendemos, eliminar a expressão no prazo de 24 horas, porque consideramos que era manifestamente curto.
Obrigado. Vamos então proceder à votação destas propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos a favor. Abstenções.
Senhor desculpa, Sr. Presidente. Eu peço que autonomize, se faz favor, o número 7 da proposta do PS. Peço desculpa, Sr. Presidente.
Então, vamos votar as primeiras propostas, excetuando a última de substituição do número 7. E vou voltar a proceder à votação. Votos favoráveis da proposta de eliminação, de aditamento e de substituição. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis de todas as forças partidárias, exceto do Bloco de Esquerda e do CDS, que se abstêm. Não, proposta de 111, todas as propostas, exceto a proposta de substituição do número 7. Agora, a proposta de substituição do número 7. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos contra do CDS. Votos favoráveis das restantes bancadas. Agora, o artigo 111 no seu conjunto. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção e do PSD, abstenção das restantes bancadas. Pergunto se poderei proceder à votação dos artigos 112 a 122. Ao 119, eu corrijo a minha proposta do 112 ao 119. Sendo assim, vamos proceder à votação. Votos contra, abstenções. Portanto, aprovados com os votos favoráveis do PS e a abstenção do Bloco de Esquerda, do PCP e do PSD. Agora, do artigo 119, do artigo 120, existe uma proposta de substituição do artigo apresentada pelo grupo parlamentar do PS, que se for aprovada, aliás, modifica o artigo 120. Votos a favor desta proposta apresentada pelo grupo parlamentar do PS. Abstenções? 120. Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Tendo sido aprovada esta votação, prejudica o texto original. Pergunto se posso votar em conjunto os artigos 121 e 122. Sendo assim... Não?
Sr. Presidente, em relação ao 121, podemos votar já. Em relação ao 122, nós tínhamos uma proposta oral.
Bem, então vamos votar o 121. Não?
Desculpa, mas a sequência da revogação do artigo 4º e da linha B do artigo 6º, nós temos uma proposta de alteração ao artigo 121, que é referente à norma revogatória.
Então, agradecia que ele fosse lido para todos. Claro. Ou entregue mesmo na mesa, caso fosse possível.
Está ligada. Número 1. São, sem prejuízo do disposto nos números seguintes, são revogados a linha A, B, C e D, tal como está. O número 2, igual. E um novo número 3, em que é referido o seguinte. A revogação do Decreto-Lei 441/91, de 14 de novembro, que aprova o enquadramento nacional da segurança e saúde do trabalho, no que se refere ao setor público e aos trabalhadores que exerçam funções no serviço da administração direta e indireta, regional e local, bem como nos órgãos e serviços referidos no número 3 do artigo 3º da Lei 12-A de 2008, 27 de fevereiro, produz efeitos a partir da data da entrada em vigor do diploma que regula a mesma matéria.
Muito bem, sendo assim, submeto à votação esta proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos a favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, eu pedi ao Sr. Deputado Miguel Laranjeira que lesse só a parte final da proposta.
A parte final da proposta. Produz efeitos a partir da data da entrada em vigor do diploma que regula a mesma matéria. Posso colocar à votação esta proposta de artigo 121, incluindo... Não, vamos primeiro votar esta proposta, este número 3 do artigo 121. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Agora o artigo 121 na sua redação final. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Artigo 122. Sr. Deputado João Silva.
Ó Sr. Presidente, há aqui, de facto, um exercício de urgência neste processo todo, mais uma espécie de exercício de legislação a toque de caixa. Mas também é preciso ter aqui alguma contenção para que o exercício de toque de caixa não passe agora para os cidadãos, para as empresas, para toda a economia, afinal. E a nós parece-nos, sinceramente, que a entrada em vigor do diploma, ser no primeiro dia do mês seguinte ou da sua publicação, um diploma com esta densidade, com este impacto, do meu ponto de vista, é um exercício exagerado. Percebemos que o PS tinha muita pressa, percebemos que o PS queira impor estas legislações de qualquer maneira, mas eu acho que é preciso sopesarmos isto. E, portanto, um diploma desta natureza, nós, Sr. Presidente, fazemos uma proposta oral para que a presente lei entre em vigor no prazo de 90 dias após a sua publicação. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, se me permite pronunciar-me sobre esta proposta do Sr. Deputado Adão e Silva.
Sr. Presidente, até para lhe fazer um pedido a ele. O CDS, relativamente a quase todos os diplomas que têm vindo agora aqui, tem feito a apresentação de propostas relativamente semelhantes e não fez neste único e exclusivamente por um motivo. Que é o seguinte, nós sabemos, Sr. Presidente, que o facto da Comissão de Trabalho, e aqui tem de ser a Comissão de Trabalho, peço desculpa, mas até direi que na Comissão de Trabalho o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ter imposto uma declaração de retificação que os tribunais repetidamente têm considerado ilegais. Há mesmo um distinto conselheiro da Relação de Évora que considera que o que a Comissão de Trabalho fez, a imposição do PS, foi uma fraude à lei, a expressão é dele, não é minha, mas eu tenho a noção que há neste momento uma... Enquanto esta lei não entrar em vigor, o que acontece é que há um vazio legal, porque o novo Código de Trabalho ainda não entrou em vigor e o anterior foi revogado. E foi só por causa desse, foi exatamente por esse mesmo motivo, que nós não apresentámos um período de vacatio legis tão grande como justamente temos feito, que tem sido de 90 dias. Nesse sentido, eu não sei se... Mas eu concordo na mesma e integralmente com as preocupações do Sr. Deputado Adão e Silva. De facto, pode-se dar até o absurdo desta legislação ser promulgada e publicada no final de agosto e no dia 1 de setembro, empresas que estão a voltar a laborar serem confrontadas com uma nova legislação que é confusa, difícil de aplicação, onde há muitas coisas que mudam, nomeadamente em matéria de contraordenações, entre outras, Sr. Presidente. Mas por isso mesmo, não sei se o Sr. Deputado Adão e Silva estaria disponível para eventualmente fazer um prazo um pouco mais curto, 30 dias, 60 dias, quiçá, também, obviamente, sendo um homem muito sapiente e experiente nestas matérias, também deveria ser possível. Mas, de qualquer forma, eu penso é que também 90 dias, neste caso concreto, é perigoso só porque são mais 90 dias havendo um vazio legal nestas matérias. Mas, objetivamente, aí a responsabilidade não é do Sr. Deputado Adão e Silva, a responsabilidade dos deputados que se sentam em frente ao Sr. Deputado Adão e Silva, isto é, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que legislou mal no Código de Trabalho, obrigou a Assembleia até a passar uma vergonha e que, neste momento, está, de facto, a desproteger muitos trabalhadores, Sr. Presidente. Mas eu acho que seria sensível a um período de vacatio legis mais curto, eventualmente 60 dias, e, portanto, se o Sr. Deputado Adão e Silva tivesse alguma disponibilidade para reduzir esse prazo de aplicação, eu estaria mais à vontade para votar esta belíssima proposta dele.
Deputado Adão Silva. Sr. Presidente, dados os argumentos que aqui foram invocados, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, talvez então os 60 dias fosse um prazo mais operacional.
Muito bem. Vamos votar, portanto, a proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. Votos a favor. Abstenções, portanto, votos favoráveis do CDS e do PSD contra as restantes bancadas. Vamos votar agora o artigo 122 na sua redação proposta pelo grupo, no texto inicial. Votos contra. Abstenções, portanto, votos contra do CDS e do PSD. Abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. Votos favoráveis do PS. Temos ainda por votar os artigos 16º, 29º, 49º, 58º, 50º e 93º. Eu, por acaso... Exatamente. 16º, 26º, 40º, 50º, 58º e 93º. Tenho um requerimento organizado ao PS, no sentido de fazermos agora um pequeno intervalo de 10 minutos, após o que retomaríamos estas votações, seguindo os dois diplomas que ainda nos faltam. Eu pedia, portanto, que fôssemos pontuais e que aqui estivéssemos às 17 horas e 33 minutos. Isto é para... É o último esforço que eu faço no sentido da pontualidade. Sendo assim mais preciso, talvez sejamos mais pontuais. Portanto, 17h33. Sexto, que estava adiado. E eu pergunto se há alguma intervenção a fazer antes de passarmos às votações. Sr. Deputado Isabel Coutinho.
Sr. Presidente, se me permite, eu penso que a questão colocada tinha a ver com o que se entendia, o que se pode entender por fatores psicossociais. Esta questão também se prende... É a questão da nomenclatura utilizada de psicossociais. Eu ia dizer que também... A situação que está presente também no artigo 49 e que diz respeito precisamente à introdução desta nomenclatura, porque, efetivamente, cada vez mais os fatores psíquicos, sejam de stress, fadiga e outros, afetam os trabalhadores e, portanto, tem todo sentido
que sejam tidos em conta neste diploma e, portanto, a justificação é ele. Então, simples quanto isto.
Vamos então proceder à votação, em primeiro lugar, das propostas apresentadas pelo PS. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PSD e do PCP. Agora, das propostas apresentadas pelo CDS-PP. Votos a favor. Abstenções. Portanto, a favor do PSD. Votos contra do PS e do PC. Passamos ao artigo 16º no seu conjunto. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos contra do PC, abstenção do PSD, votos favoráveis do PS. Passamos ao artigo 29º. 26º, peço desculpa. O artigo 26º, Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à proposta de alteração do CDS-PP, é para, de facto, aceitar a alteração da palavra horas por horário, portanto, o crédito de horas e não o crédito horário, como está na proposta de lei, mas relativamente à outra alteração que é proposta, que é da palavra utilizado, digamos, o crédito de horas é utilizado, nós não aceitamos, portanto, pedimos que seja alterado, porque aquilo que está em jogo, na nossa perspectiva, é a redução, na proposta do CDS-PP, é a redução dos direitos dos representantes dos trabalhadores. Aceitamos a primeira alteração. O 26º. Bom, mas aqui é uma questão de... Mas apresentamos a proposta no sentido em que no número 13 do artigo 26º seja referido o crédito de horas. E depois...
Vamos então votar o artigo 26º de acordo com a redação, de acordo com esta última proposta que foi apresentada. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PS, votos contra do PCP e do CDS. Sr. Deputado Jorge Machado.
Relativamente a esta proposta de alteração do PS, ou do CDS ainda, que estamos a votar, eu peço desculpa.
Nós estamos a votar a proposta, eu estava a pretender fazer a votação do artigo 26º, então vou repetir a votação limitando-a à proposta agora mesmo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS.
É melhor.
Votos favoráveis.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas... Permite, Sr. Presidente, mas havendo uma proposta prévia do CDS, tem de ser votada primeiro.
Previamente, sim.
Não, esta tinha sido adiada, Sr. Presidente. A proposta do CDS tinha sido adiada.
Não. Estão todas as propostas, exceto o artigo. Votação a favor, CDS, Bloco, PCP, PSD, contra PS.
Ah, ok. Obrigado, Sr. Presidente.
Portanto, vamos votar primeiro a proposta do PS, que foi acabada de apresentar, e mais tarde o artigo no seu conjunto. Portanto, votos favoráveis à proposta apresentada agora mesmo pelo Sr. Deputado Miguel Laranjeiro. Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PSPC, abstenção do CDS e do PSD. Agora, o artigo 26º no seu conjunto, votos a favor. Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PSD, PCP e CDS. Artigo 49. Senhora Deputada Isabel Coutinho.
Acabei de referir há um bocado, portanto, quando me referi ao artigo 16, era a mesma explicação do que diz respeito à natureza psicossocial. Jorge Machado, que fez a proposta de se acrescentar, neste caso específico dos agentes físicos, também a trabalhadora lactente. O que eu gostaria de referir é que, lendo todo este texto, vemos que agentes físicos suscetíveis de provocar lesões fetais ou desprendimento da placenta. Portanto, só diz respeito à trabalhadora grávida. É o nosso entendimento.
Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, este grau de proteção já estava na anterior legislação e aplicava-se não só à trabalhadora grávida, mas também à própria e lactante. E à trabalhadora lactante. Não, claro, com esta redação que aqui está, mas com estas linhas todas também se aplicavam a estas trabalhadoras. O que nós temos aqui é uma redução. Estas trabalhadoras deixam de estar protegidas. E não é uma questão de redação. A redação pode estar aqui, incluindo, fazendo o acrescente destas duas situações. É isso que se propõe, não é mais nada. Porque eu sei que o resto do artigo refere-se às provocações no feto. Mas não está impedido de se acrescentar, como está na legislação atual, a proteção. Não sei de cor qual é o artigo, mas a trabalhadora puérpera e lactante está protegida nestes agentes físicos. Nessa medida, é uma desgraduação, uma desproteção que é imposta aqui pelo Partido Socialista.
Peço imensa desculpa, Sr. Presidente. Peço imensa desculpa. Voto contra o CDS, Sr. Presidente. Peço imensa desculpa. Contra. Artigo 35, exatamente.
Ficar claro. Sr. Presidente, só para ficar claro, esta proteção que eu referi estava prevista no artigo 85 da Lei 35/2004, de 29 de julho, em que envolvia estas trabalhadoras. E o Partido Socialista retira, deliberadamente, só para que conste o esclarecimento em ata, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Exatamente, Sr. Presidente. Parece que há aqui uma inversão do artigo 58 para o artigo 85, que é só trocar o 5 pelo 8 e o 8 pelo 5, mas não é verdade. Todas as condições, todas as alíneas previstas no anterior artigo 85, todas as condições que eram choques, vibrações mecânicas, movimentos, movimentação manual de cargas que cedam os 10 kg, ruído, radiações não ionizantes, temperaturas extremas de frio ou de calor, movimentos e posturas, locações com os exteriores do estabelecimento, fadiga mental e física e outras sobrecargas físicas ligadas à atividade exercida, aplicavam-se não só a trabalhadoras grávidas, mas também a trabalhadoras púrpuras e lactantes. E nesse sentido, Sr. Presidente, há de facto aqui uma desproteção das trabalhadoras púrpuras e lactantes. E por isso mesmo, Sr. Presidente, o CDS votou contra, porque não entende porque a justificação desta proposta, ou melhor, só se entende numa lógica de facto de desproteção da maternidade e muito especialmente de um grupo de trabalhadores, pela natureza das coisas, já muito exposto a dificuldades, no caso, as trabalhadoras púrpuras ou lactantes. E nesse sentido, o voto do CDS é um voto contra, achando que esta alteração é uma alteração muito negativa, Sr. Presidente.
Vamos passar ao artigo 93.
Sr. Presidente,
Sr. Deputado Miguel Angeiro.
Sr. Presidente, creio que foi o Sr. Deputado Pedro Mota Soares que referiu, ou colocou a questão do artigo 93. Sr. Presidente, já estamos no 93. Peço desculpa. Relativamente ao produto das taxas, em que é referido que reverte naturalmente para o organismo competente. Bom, todos nós sabemos quais são os organismos competentes na área da segurança e na saúde. Aqui esta formulação permite é que, mesmo alterando a nomenclatura dentro dos Ministérios da Saúde ou do Ministério do Trabalho, possa ser, digamos, encaminhado para o organismo competente que será determinado na altura. Muito obrigado,
Sr. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o problema que se prende é exatamente esse. Na anterior legislação, dizia-se claramente qual é que era o organismo que tinha todas estas competências. Identificava-se mesmo. A legislação até fala da Inspeção Geral do Trabalho, que hoje não existe. Hoje está na ACT, incorporando todas essas alterações. E, portanto, Sr. Presidente, eu não tenho nada contra, Sr. Presidente, o facto de se retirar esta matéria
dizendo que é o organismo competente na área laboral, o organismo competente na área da saúde. A minha questão não é essa, Sr. Presidente. A minha questão é que, neste artigo, a única coisa que se diz é que o produto das taxas se refere para o organismo competente. Nestas matérias, nós vamos ter a intervenção da atual ACT, Autoridade das Comissões de Trabalho, da Direção-Geral da Saúde, até podemos ter, eventualmente, matérias da Segurança Social. Então, Sr. Presidente, mantendo aqui esta norma em aberto, pelo menos o que o Partido Socialista devia dizer era o produto das taxas que é para o organismo competente pela emissão da autorização, qualquer coisa. Porque, de facto, com esta norma tão genérica, isto não serve para rigorosamente coisa nenhuma. É que não se percebe se o organismo competente aqui é o organismo que tem de autorizar, portanto, a autorização do serviço externo, ou será outro qualquer, competente aqui nesse sentido, é absolutamente lado. E, portanto, parece-nos que é uma péssima técnica legislativa, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhuma inscrição. Vamos proceder à votação do artigo do Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, eu acho que a argumentação aqui trazida pelo CDS-PP é válida. E, portanto, eu acho que o dizer que a produto das taxas reverte para o organismo competente é vazio de conteúdo. Eu acho que importava uma redação melhorada deste artigo, senão vai dar naturalmente a interpretações diferentes com consequências para os serviços. Portanto, eu acho que o Partido Socialista deveria melhorar um bocadinho esta redação, mas coloca-se, está na mão do PS fazê-lo.
Sr. Deputado Miguel Arangeiro.
O Sr. Deputado Pedro Mota Soares, no início da sua intervenção, respondeu à questão que aqui está colocada. Isto é, como referiu e bem, na anterior legislação estava a Inspeção-Geral do Trabalho, que hoje é a ACT, e que amanhã pode ter outra denominação. Ora, esta formulação permite que a adequação a alterações de nomenclatura. E, obviamente, os ministérios e os governos futuros sabem quais são os organismos competentes para tratar destes assuntos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação do artigo 93... Votos contra, abstenções, votos contra do CDS e do PCP, abstenção do PSD, votos favoráveis do PS, o artigo 93 está aprovado e com isso terminamos a discussão e votação na especialidade deste diploma. Pelo que, antes ainda de entrarmos no ponto seguinte da ordem do dia, no ponto seguinte, que seria, no caso, o Estatuto dos Técnicos Oficiais de Contas, eu propunha-me...
Deputado... Não, esse é o último. Esse é o do trabalho.
Não, mas antes de continuarmos, eu propunha o seguinte. Nós recebemos, a mesa recebeu um parecer elaborado pela Sra. Deputada Esmeralda Ramires relativo a um projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, projeto esse relativo à criação de um esquema de proteção social em condições especiais a atribuir às pessoas que sofrem de esclerose lateral amiotrófica. Eu suponho que esse projeto, esse parecer, foi distribuído e, portanto, não? Fica para final. Muito bem. Então... Vamos proceder, deputada Dom Silva.
Sim, era só para dizer que o PSD, relativamente à proposta de lei 283/10, vai apresentar uma declaração de voto por escrito.
Muito bem. Fica registado. Portanto, o ponto seguinte da ordem do dia é a primeira alteração ao Estatuto da Ordem dos Enfermeiros. Senhora deputada Isabel Santos, senhora deputada Brígida Gamboa.
Eu queria apenas colocar aqui uma questão. A deputada Isabel Santos está a descer a Rua de São Bento, vinda do Porto. Portanto, ou nós iniciamos os toques para não perder tempo, ou aguardamos 5 ou 10 minutos, de modo a que ela chegue aqui. Isso agora fica à disposição dos senhores deputados.
Está literalmente a descer a rua, ou é uma figura de estilo... E há muito trânsito ou pouco trânsito, enfim. Ora bem, então fazemos um pequeno intervalo até à entrada da Sra. Deputada Isabel Santos.